Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Dias. Muitas vezes, somos iludidos pela confiança, mas a desconfiança faz que sejamos por nós mesmos enganados. Princípio de Line. Quando nosso Sashunio entrou na sala e entrou as suas cargas, vinha tão contente do gasalhado recebido, da firmeza do tempo, das futuras caçadas de borboletas, que despertou a atenção do seu camarada José. Estava este encostado a uma canastra, a esgaravatar, de faca comprida, em punho a planta dos pés, verificando se alguma pedrinha da estrada não se havia encrostado na grossa e já insensível sola. — Ai, homem! — disse ele com familiaridade, hoje muito alegre. — Viu a sarrinho ver? — O passarinho verde? — perguntou Meyer. — Que é isso? — Não vi passarinho nenhum. Vi uma moça muito bonita. — Melhor ainda, conte-me isso. — E quem é ela, a filha cá do senhor Pereira? — Parabéns! — exclamou José com toda a indiscrição. — Moça bonita é fruta rara por estas matitárias e brenhas do inferno. Quanto a mim, ainda não botei o óleo senão em velhas corcorocas e serpentões. Outra coisa é no rio. Não se lembra, mochu, da procissão de Sés Jorge? Aí é que saiara uma tafularia de deixar a gente tontata de uma vez, de queixo caído. Umas tão alvas, outras cor de café com leite. Fazenda fina, aquelas chibantes. Juque, repreendeu o alemão revestindo-se de arcevero, não tome confiança com gente que não é da sua classe. Mas eu não disse nada de mal, mochu. Desculpou-se o criado, recolhendo-se meio enfiado silencio e voltando ao exame dos pés. Quem estava em cima de um braseiro era Pereira. Decididamente aquele hospédio punha a perder, proclamando assim com a trombeta da fama que vira inocência e com ela conversara, que achava do seu gosto. Uma rapariga já noiva, quantas incongruências, que perigos, ó santos do Parazo! Tornava-se caso de muita prudência. Qualquer passo menos pensado acarretaria consequências irremediáveis. Necessário é penetrar-se à força dos sentimentos que sobressaltavam o menineiro, para bem aquilatar os transes por que passava a achar, natural que seguisse uma linha proceder por toda de dúvida e vacilações. Se, de um lado, criava involuntária admiração por Meyer e rodeando-o, em sua imaginação, do prestígio de uma beleza irresistível, via aumentar o seu receio e abrigar tão perigoso seductor, do outro, sentia as mãos pelas brigações imperiosas da hospitalidade, a qual, com a recomendação expressa de seu irmão mais velho, assumia caráter quase sagrado. Juntem-se a isto os preconceitos sobre o reacato doméstico, a responsabilidade de vedar o santuário da família aos olhos de todos, o amor extremoso à filha, em quem não depositava, contudo, como mulher que era, confiança alguma, as suposições logo ideadas acerca da inferência que naturalmente aquele estrangeiro produzira no coração da sua inocência, já quase pertencendo ela a outrem, e as colisões que previu para manter inabalável a sua palavra de Ona. Palavra dada em dois sentidos agora antagônicos, um mundo enfim de cogitações e de terrores. E tudo isto revolvendo-se na cabeça de Pereira, reflete-se com sombrios traços de inquietação em seu rosto habitualmente tão jovial. Por que razão é, perguntou ele a José Pinho para desviar aquela conversa que tanto magoava, que vosmecê chama mochu e ormeier? Sorriu-se o carioca com ar de superioridade e respondeu desembaraçadamente. É um modo como assim? Eu já lhe ponho tudo em pratos limpos. Vosmecê não lhe chama senhor?
Chamo.
Então. Eu também lhe chamo assim, mas falo em francês. Mocho quer dizer senhor nessa língua.
Ah, replicou Pereira dando-se por convencido. Pensei fosse outra coisa.
Mijuque. Avisou Meyer que estava a remexer nas canastras. Prepare tudo. Nós vamos ao mato agora mesmo. Ah, venha comigo, propôs o mineiro com voz insinuante. Eu lhe apontarei lugares onde é dessa bicharia miúda, coisa nunca vista. Ó, com muito tu concordou o alemão. E voltando-se para o camarada. O Andy Juque, ordenou ele, bote a pita para fora, caixas de folha de flantlandes, chloroformil, rede pronta.
De promen, depressa.
Tepinho. Instigado por estas palavras, entrou a voltear de um lado para o outro, como que atarantado com o excesso de serviço. — A minhas lentes! — pediu o naturalista, o saco para os bichos de casca grossa. — Vou ajudá-lo. E, por seu turno, começou a tirar das canastras os objetos de que necessitava, enfiando a tiracolo do ou três talabartes finos que sustentavam umas caixinhas encoradas. Numa delas,
havia um copo de prata com a competente corrente, um faqueiro de peças dobradiças e de metal do príncipe. Também assentou ao flanco uma frasqueira defendida de choques externos por fino trançado de vinho, e que continha aguardente, comprada de fresco na vila de Santana do Paranaíba. Não contente com o peso de todos esses apendices, Azazo a pessoa cingiu largo talim com uma espécie de patrona de folha de Flandres e que sustentava um grande facão inglês, um revólver e uma espada de caça. Depois de ter vagarosamente arranjado sobre cercado uma dessas tasquessas com grande espanto de Pereira e até de Cirino, substituiu meieros obiculos habituais por outros, de vidros afumados, muito grandes e de convexos, destinado a proteger-lhe amplamente os olhos dos ardores do sol. Muniu-se, além disso, de outro singular meio de preservação. Uma rodela ampla de pano branco forrado de verde, que aumentava as abas do chapéu do Chile, descansando em parte sobre elas. Com esse trajo ficou de certo a mais estapafurdia figura que algum cristão encontrar poderia naquelas 300 léguas em derredor do ar. Entretanto, Pereira, ofendido com aqueles cuidados de prevenção meramente científica, que lá no seu betundo qualificava de faceirice feminil, a veja só, disse ele para Cirino, como este maricas gosta de se enfeitar. Você não me engana, não, senhor Alamão das Duzias. Mirava-se nesse momento o naturalista, para verificar se lhe faltava alguma. Estou pronto, exclamou afinal, e muito desejoso de entrar no mato. Boa, ponham-te a tinir os carrapatos, resmoneou Pereira. Uá, disse Meir, e as minhas luvas? Juque procure na canastra, dó à esquerda no segundo canto. Sacou o camarada umas granvas de lã brancas, muito largas, já usadas e sujas, nas quais o alemão enfiou de um jacto as mãos espalmadas. Agora sim, anunciou ele com satisfação. E dando um sonoro e prolongado rum, empunhou a rede de apanhar borboletas. Depois, levando o dedo à testa, exclamou, e o vinho. Não me esquecendo, o vinho para sua filha, senhor Pereira, sua linda filha. Encolheu o mineiro com furor os ombros e disse em aparte a Cirino. Fez-se de esquecido só para falar na menina. Verá bem. Este calúnduga não me bota areia nos olhos. E acrescentou alto, recebendo a garrafa que o camarada José Pinho tirara de uma das canastras. Agradeço o seu presente, senhor Meier Massi. Lhe faz a menor falta. A menina há de curar-se sem isto. Não, 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 respondeu o Sassunil com uma série de negativas que pareciam não dever ter fim. No neste mundo, rosnou Pereira mais para si do que para ser ouvido, ninguém mete prego sem estopa. Mas com sertanejos. Cirino tomara a garrafa. Isto afirmou e acaba com certeza a cura, e esquivando-se de pronunciar o nome e a qualidade da pessoa de quem estava tratando. Ela há de ter hoje algum apetite e poderá levantar-se um pouco, pois já tomou o seu caldinho. Então, ao meio-dia, recomendou Pereira muito baixinho a Cirino, por cima de chamar a nossa do ar doente dele a mevinha. Já avisei lá dentro. Cirino abanou a cabeça, tomando ar misterioso. Eu por mim estarei de olho vivo no nubichão. Parece-me suarana à espreita de viadinhas campeiras. Não terá este vinho algum feitiço, contestou o ou com energia tal possibilidade. Eu sei lá, insistiu Pereira, estes namoradores são capazes de muita coisa. Nunca ouviu contar historias de pirras e beberagens. Hein? Fossegue, senhor Pereira, acudiu Cirino, e hei de examinar o líquido. Tenho certeza de que não haverá novidade. Uma. Então, ao meio-dia em ponto, chama Maria Conga ou o Tico. Nocencia há de arrastar-se até cá. E o doutor lhe dará a dose. Ela sai já, objectou Cirino com admiração. Não, senhor, em tal não consinto. Irei dar-lhe o remedio. Não me custa nada, Pereira ficara meio perplexo. E não sei. E com súbita resolução, viverei da roça Ticar. Se eu não aparecer-me, então o senhor de um pulo e faça-lhe tomar a poção. Quanto a este alamão melado, levo para um para longe, não logo senão bem tarde e tão moido do passeio que só há de pensar em dormir. Com Pereira se dava um fato natural e comezinho nas singularidades do mundo moral. À medida que as suspeitas sobre as intenções do inocente Meier iam tomando vulto exagerado, nascia ilimitada confiança naquele outro homem que lhe era também bem desconhecido e que a princípio lhe causara tanta prevenção quanto o segundo. É que as dificuldades e colisões da vida, quando se agravam, fundo nos incutem a necessidade do apoio, das simpatias e dos conselhos de outrem, e que qualquer aliado nos serve, embora de muito mais proveito for a bem pensada reserva e menos confiança em auxiliares de ocasião. Anota 82.